Roger está presente aqui para conversar conosco depois da partida. Evidentemente que está todo mundo do Palmeiras abatido, porque ganhava por 1-0 no finalzinho e de repente acontece um acidente e o Palmeiras empata o jogo. De qualquer maneira, não foi totalmente ruim, né? Empatar, pior seria ter perdido. Eu queria que você fizesse uma leitura do jogo, inclusive afirmando, se for possível, se é o caso, o Palmeiras ter entrado em campo hoje ainda pensando no que aconteceu domingo passado e que animicamente não estava ainda totalmente recuperado para esse jogo.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obviamente que depois de ter trabalhado bastante o jogo inteiro, conseguiu o gol aos 44 do segundo tempo, né, pela nossa produção, pelo equilíbrio dentro de campo, jogando contra uma grande equipe. Sofreu um empate 2 minutos depois, deixa um sabor um pouco amargo, né, do jogo, né, porque esses 3 pontos colocariam uma condição muito importante, né, mas um adversário que valorizou muito a atuação que a gente teve. E é claro que era um jogo difícil, não só pelo adversário, né, mas por ter vindo da decisão, da frustração de ter perdido o título, né, então era um jogo que a gente precisava se recuperar emocionalmente, né, e diante disso eu me senti muito satisfeito e orgulhoso, né, do que a minha equipe fez em campo, né, porque demonstrou, mesmo alguns poucos dias depois, né, do insucesso, que a gente estava pronto de novo, né, estava pronto novamente, né, para a disputa de outra competição importante que a gente tem. Agora, com relação ao jogo, foi um jogo bastante equilibrado, né, a gente não esperava em nenhum momento encontrar facilidade. Um jogo de muita marcação, de poucas oportunidades de gol, e que, como eu disse, o ideal seria os 3 pontos, mas um ponto que nos deixa na frente da tabela, né, e numa condição especial dentro do grupo.
Ô Roger, eu quero fazer uma pergunta direcionada, né, ao treinador e também aproveitar a presença do Felipe para também tratar desse assunto. Vocês já foram jovens, assim como é o Antônio, e ele estava no lance do gol do Campeonato Paulista e agora no gol também, né, na Libertadores. Como é que vocês vão trabalhar, porque é um jovem que estava regular, né, o campeonato todo, a temporada toda, era elogiado, e agora tem esses lances para que ele não perca o foco e ele continue e retome aquele caminho que ele estava traçando na temporada?
Então, né, eu acho que o verbo usado talvez justamente não seja adequado. Ele não estava, ele está, né, em alto nível. A gente tem que avaliar os dois lances com um olho bastante clínico, né, e avaliar o contexto total, né. No lance, no clássico, o Tonhão estava envolvido no lance, né. Houve outro erro técnico, tático da jogada, que o Tonhão teve que tentar consertar e não conseguiu fazer, né. Nesse lance foi um erro de tomada de decisão, né, e eu arrisco a dizer que depois do Keno, que fez o gol e fez uma grande partida, mesmo com um erro na tomada de decisão que acabou com o gol do Boca de empate, para mim ele ainda não foi os melhores em campo. Então eu acho que a gente tem que olhar, né, estar atento, né, mas não maximizar nesses momentos, né, porque é muito fácil a gente jogar tudo fora o que o atleta construiu, né, com muito talento e empenho esse ano inteiro. Para mim ele continua em alto nível, ele não estava, né, e esses equívocos acontecem. As partes, futebol não é um jogo de acerto, é um jogo de erro, né, que erra menos, né, e nesse dia de hoje, infelizmente, né, o Tom participou da jogada, né, mas faz parte, já foi.
Eu creio que é triste a gente colocar a culpa num jogador só. É triste e injusto nós colocarmos a culpa num jogador no esporte coletivo. Né? Haja visto que há alguns minutos atrás ele salvou uma bola num carrinho fantástico que ele deu, que creio que o melhor jogador deles, o mais veloz deles, o Pavão, se eu não me engano, ia dentro do gol. No jogo contra o Santos, ele fez um gol de cabeça que abriu para nós vencermos, contra o São Paulo, idem. Então, um garoto, é um jogador que tem um futuro brilhante, é um cara que, como o Roger acabou de falar, está em alto nível, tem o nosso apoio, tem a nossa confiança. Quando erra um, erra todo, é um todo. Então, a gente não tem que colocar a culpa em um jogador ou outro, porque quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, é normal, o futebol é coletivo, a gente está no esporte coletivo. Então, eu creio que aconteceu, nós temos que tirar realmente a parte positiva desse jogo. Não é fácil vir de uma derrota, uma final de campeonato e jogar contra apenas contra o Boca Juniors. Se eu não me engano, tem 6 títulos nessa competição. É um time muito cascudo, um time muito bom. Então, eu acho que se realmente nós pararmos para pensar e perguntasse para qualquer um torcedor palmeirense, antes de começar o campeonato, você terminaria o primeiro turno, você firmaria terminar o primeiro turno do campeonato com 7 pontos na frente de todos? Eu acho que todo mundo firmaria. Então, o resultado, como o Roger falou, que é amargo pelo gol que tomamos no final, porém a gente segue líder da competição.
O Felipe, boa noite. Você não jogou no domingo, mas certamente impactado também por tudo o que aconteceu. É, não sei se você chegou a acompanhar, do lado de lá teve gente falando que a reclamação do Palmeiras é mimimi, jogadores do adversário do Corinthians. Queria saber se você acha que é ou se você concorda com as medidas que o Palmeiras está tomando, buscando até, num caso de punição mais grave, anulação de jogo. Queria saber isso de você. Queria que o Roger depois falasse um pouco sobre o Lucas Lima. Hoje deu a impressão que ele saiu vaiado, também não foi bem no domingo. Se te preocupa uma queda de rendimento do Lucas Lima?
Bom, primeiro de tudo, eu estou aqui para falar do jogo de hoje. O que aconteceu no passado aí é passado. E sobre essa situação é jurídico, vai perguntar para o nosso presidente. Desculpa, mas estou aqui para falar do jogo de hoje, o que aconteceu hoje.
Lucas, então, o jogador passa por altos e baixos dentro do jogo, né? Por vezes tu pega um adversário com um marcador mais implacável, né? Com uma estratégia que não permite que o atleta consiga fazer o seu melhor de jogo. É, nós temos que entender que a gente também vem de uma maratona de jogos a cada 3 dias, né, que também é desgastante, e por vezes o jogador não entra completamente recuperado dentro de campo. É o contexto da partida, que por vezes a gente precisa mexer ali, como eu fiz a alternativa, né, do Moisés e do Guerra, para mudar um pouco a característica da função que o Lucas vem exercendo. Faz parte, né? Não vejo ele num mau momento, né? Eu sei que, como eu disse, o desgaste desses jogos, eles são muito grandes, né? Hoje a gente está fechando 30 dias que a gente não teve uma folga, né, ainda, né, de um dia inteiro, né, e poucos jogos de recuperação. Em função disso, né, mesmo com a estreia, né, do brasileiro logo ali na segunda-feira, né, amanhã a gente vai ter que promover uma folga, né, para os atletas, para que eles descansem, diferente do que estava até na programação, né, porque além do, né, desgaste físico, emocional, como a gente havia falado antes, né, vindo de uma decisão pesada emocionalmente. Eu não vejo o Lucas, né, em má fase. Né, um jogo ou outro, por vezes, pode estar abaixo, mas não vejo ele, né, muito abaixo do que vinha fazendo antes.
Roger, Felipe, boa noite.
Boa noite.
Roger, primeira para você, queria te ouvir sobre as outras duas mudanças, além do retorno do Melo. Você promove a entrada do Diogo na esquerda, a entrada do Keno no ataque. Se é algo que você pensou pontualmente para esse jogo, pensando nas características do adversário, ou se é algo que você pretende dar uma certa sequência, Diogo Barbosa e Keno. E para você, Felipe, você disse que não vai abordar as questões relacionadas ao último jogo.
Nem pergunta.
É, exato. Não vou gastar minha pergunta, mas você entende que de alguma maneira o primeiro tempo em especial do Palmeiras, um pouco nervoso demais, errando alguns passes, teve influência por tudo que aconteceu nesse último jogo contra o Corinthians?
Primeiro eu? Tadinho. Não concordo não. O jogo foi tenso. Né? Jogar contra uma equipe como Boca, cascuda, nesse tipo de competição é sempre muito tenso. Tenso porque você joga contra grandes jogadores, tenso porque você vem de uma derrota num clássico, tenso porque numa competição como essa, você tomar um gol realmente é complicado reverter, sobretudo em casa, né? Então, o jogo é tenso em si, mas acho que nós nos comportamos muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo, esperamos o momento certo para fazermos o nosso gol, lutamos, corremos, fizemos tudo aquilo que era possível dentro de campo. Eu saí esgotado, meus companheiros saíram esgotados. Eu acho que isso aí nós temos que realmente fazer com que isso aconteça durante todos os jogos, a nossa intensidade, a nossa entrega dentro de campo. O nervoso vai ser o jogo normal, assim como vai ser o jogo contra o Botafogo. Grandes jogos contra grandes equipes é sempre muito nervoso, é sempre muito tenso, mas eu acho que nós estivemos concentrados, e isso é o mais importante.
Com relação às alterações, né, elas aconteceram, né, em função, né, do adversário, né, que a gente já havia percebido, principalmente, né, na opção pelo Keno, que a gente ia precisar da vitória pessoal dele, porque o time, né, tem uma linha com 5 defensores à frente da primeira, né, mas e de alguma forma, né, permite que ao chegar essa bola para o jogador de beirada, eles possam imprimir a vitória pessoal, né, e o Diogo para dar uma oportunidade a ele, e também para ter a força ofensiva, né, que é característica do Diogo, diferente do Vitor, né, e a gente ia precisar atacar mais por aquele lado esquerdo também. É, mas são alterações que elas podem permanecer sim, porque hoje talvez o Keno tenha feito o melhor jogo do ano, né, e o Diogo se comportou muito bem também, tanto ofensivo como defensivamente.
Roger, Felipe, boa noite. Minha pergunta vai para os dois, na verdade. Já no primeiro momento, nos primeiros minutos de jogo, a torcida já estava impaciente com algum lance, seja pedindo para o time avançar um pouco mais, seja por alguma bola que não conseguiu, que acabou perdendo. Na sua visão, no seu ponto de vista, tem algum momento que a torcida ela pode fazer o papel contrário e atrapalhar o time?
Me confesso sinceramente que eu não percebi esse viés. É natural que o torcedor queira muitas vezes apressar o jogo, né, porque até tem uma visão diferente do que a gente tem na beira do campo, que os atletas têm na beira do campo, por vezes enxergam um jogador lá do alto, né, sozinho do outro lado, ou uma bola que achava que deveria ter tomado uma decisão diferente, né, ou até mesmo algum erro de saída de passe, como aconteceu, e é natural, né, o torcedor ter essa ansiedade. O que não é natural é a gente, né, acelerar o jogo, mudar a característica do que deve fazer, motivado justamente, né, pela ansiedade do torcedor, né? Isso que a gente tem que entender. O torcedor é paixão, né? Nós que temos que ter a consciência, e foi uma das tônicas, né, apontadas por mim na palestra pré-jogo, né? Que a gente, né, tivesse a serenidade, né, de entender que era um jogo importante, né, mas que a gente não ia ganhar de qualquer forma. Poderia se ganhar no primeiro, se ganhar no último minuto, né, como fizemos o nosso gol perto do final do segundo tempo. E que seria uma partida muito difícil, né, mas que o nosso torcedor, exigente como é, né, da frustração da perda do Campeonato Paulista, né, viria em massa sim, iria nos apoiar, né, mas em algum momento poderia demonstrar ansiedade. Isso faz parte. Faz parte de nós que temos que ter o discernimento.
Boa noite.
Bom, eu creio... eu não consigo entender um pouco a parte da imprensa, porque nós somos líderes. Nós somos líderes, jogamos contra o Boca, não perdemos, fizemos um grande jogo. A torcida compareceu em massa. Vocês estão perguntando para a gente, mais a torcida, mais o resultado... É difícil uma torcida, depois da frustração de perder um título, comparecer em massa. Eu acho que tem que elogiar a torcida de ter vindo aqui, comparecido, ter feito a festa. Eu acho que tem que exaltar o Palmeiras de ter terminado o primeiro turno em primeiro lugar. Acho que é o grupo dos mais difíceis da Libertadores. E a gente está aqui para falar o quê? Ah, não, porque empatou, ah, não. Não, não, calma aí, gente, nós estamos em primeiro. Nós temos um grande jogo, erros acontecem. E graças a Deus aconteceu agora, para que quando chegue na hora do mata-mata, nós estejamos preparados. Então a gente tem que olhar de uma outra forma. O Palmeiras tá em primeiro lugar no grupo, o Palmeiras conseguiu colocar 30 e poucas mil pessoas no estádio depois de uma derrota no Clássico. Isso não é para qualquer um, não.
Boa noite. A pergunta vai para os dois, na verdade. Eu queria saber como é que está o psicológico dos jogadores, porque apesar das polêmicas ainda renderem, teve agora Libertadores, tem estreia no Brasileirão. Vocês conversaram entre si para que deixassem isso um pouco de lado e focar nos trabalhos, no futebol em si?
Claro, obviamente que a gente conversa sempre, né? Mas a vida do atleta, de quem trabalha com futebol, é de muitas frustrações. Então, o que o atleta sabe mais é fazer depois das frustrações é recuperar o ânimo, porque a vida é assim, o esporte é assim, se perde, se ganha. Então, existe um momento de abatimento, mas no futebol ele tem que ser muito curto. Não há espaço para você ficar lamentando o que ficou para trás. Então, mais que qualquer conversa, é a rotina dos atletas, né? É cair, levantar e estar forte para o próximo desafio.
Bom, eu sou um cara muito atento a tudo o que acontece. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que nós temos dois ouvidos para escutar e uma boca. A gente tem que escutar mais do que fala, né? Então, uma das coisas que o Roger disse para nós, o grupo,
que foi muito importante e que é o que acontece, é a realidade do atleta, não só no futebol, mas o atleta em geral, o esporte em geral, é que nós vamos ter mais derrotas do que vitórias na vida. Eu tenho 15 títulos na minha carreira. Quantas competições eu disputei? Ou seja, é na hora da derrota que a gente cresce, é na hora da derrota que a gente assimila realmente os erros, tudo que não pode cometer no futuro. E é dentro dos erros que a gente se torna mais forte, né? Então, o psicológico do jogador de futebol não tem tempo para abalar. Porque se nós estivéssemos abalados, nós chegaríamos hoje aqui e tomaríamos 3, 4 do Boca, porque o Boca não está abalado. Então nós provamos que nós soubemos absorver, obviamente que dói, e dói muito, não dói pouco, mas é na dor que a gente tem que aprender a vencer. Isso eu acho que é lição de vida. E eu acho que a gente está num caminho certo, trabalhando bastante, unindo cada vez mais o grupo. É um grupo que se gosta muito. E a gente está no caminho certo.
Ah, boa noite. Minha pergunta é para o Roger. Com a chegada agora do Campeonato Brasileiro, você vai ter mais opções até, porque temos de inscrição, Paulista é bastante restrito, 26 jogadores, Libertadores também 30. Queria saber se você já tem uma lista de quais jogadores você quer observar melhor nesse Brasileiro e se você pretende já nesta primeira rodada, segunda do Brasileiro, já ter um time um pouco mais mexido, com observações talvez de jogadores que não tiveram oportunidade de jogar até em virtude de inscrição limitada.
As observações do Campeonato Brasileiro vão ser feitas à medida da necessidade. Na segunda-feira a gente estreia no campeonato e o nosso objetivo é vencer o campeonato também. Então, à medida que a necessidade pedir, né, de determinado momento, a gente vai observar, né, todos aqueles que a gente precisa, né, alguns jogadores que a gente não teve a condição de usar. Né, mas a gente não pode iniciar o Campeonato Brasileiro mudando, alternando, né, a equipe, né, porque a gente sabe que muitas coisas dentro do campeonato se decidem no início. Tem que ter um início forte, né, para continuar forte, depois no segundo turno tem a parada ainda para a Copa, né, que eu tenho a certeza que quem sair, quem na parada estiver muito bem e conseguir fazer uma intertemporada boa, né, vai chegar forte para outra parte do campeonato. Então, como eu disse, fazia 30 dias que nós não tínhamos folga. Foi necessário dar folga para os atletas amanhã, diferente do planejamento que a gente tinha, mas para que todo mundo na segunda-feira esteja inteiro e a gente inicia com o pé direito, com força, o Campeonato Brasileiro.
Felipe, no começo do primeiro tempo, se não me engano, 10 minutos mais ou menos, você levou aquele cartão amarelo, um lance até curioso, que ele deu falta para o Palmeiras e depois ele te apresentou o cartão amarelo. Aquele lance, aquele cartão, te obrigou talvez a ter um pouco mais de cautela, pensando durante todo o jogo, e eu queria que você falasse do lance do cartão.
Bom, o que vocês acham? Foi falta ou não? Porque eu vi num jogo passado o tumulto que aconteceu muito grande, mas pegou na bola antes. Então pegou na bola, não é falta. Então acabou a história, eu peguei na bola antes, depois ao contato normal, porque futebol é contato, e eu não posso realmente arrancar minha perna fora. Eu creio que o cartão foi injusto. A jogada é forte, como tem que ser, normal. O atacante deles é muito forte fisicamente, o Ábila. Gostei muito desse atacante, achei ele muito forte, briga em todas as bolas, como é normal do atacante, sobretudo atacante argentino, uruguaio, são atacantes que brigam muito. Então eu tampouco entendi o porquê do cartão, haja visto que a falta foi a favor do Palmeiras.